Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Identificada a mulher morta a tiros em assalto na saída do trabalho em Campo Bom, no Vale dos Sinos, Gustavo Gossen.
De acordo com a Brigada Militar, Ludmila Viana, de 21 anos, e a namorada, que também era colega, deixavam a empresa de tecnologia e pagamentos eletrônicos, que fica na Avenida dos Municípios, no bairro Santa Lúcia, em Campo Bom, por volta das 9 da noite, quando foram surpreendidas pelo criminoso armado, que se aproximou com o intuito de roubar a moto vermelha da vítima, uma moto Yamaha Factor 125. Durante a ação, ele atirou a queima-roupa e fugiu. A moto foi localizada cerca de 2 horas depois do crime, no centro de Campo Bom. Esse homem ainda não foi localizado.
Vice-presidente da República volta a criticar taxa Selic e diz que não há razão para o Brasil ter os maiores juros do mundo. Manifestação de Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, reforça a pressão do governo e de outros setores da sociedade após a decisão do Banco Central da semana passada de manter os juros básicos em 13,75% ao ano, no maior nível desde 2016. Ministério Público pede medida protetiva para criança carregada pelo pai durante invasão ao gramado do Beira-Rio. Tiago Bittencourt.
A ação foi enviada ao Poder Judiciário nesta segunda-feira. Se o pedido for aceito, o homem de 33 anos poderá ficar sem ver a filha, de 3 anos de idade. Conforme documento, ao colocar a filha no colo, em meio à confusão ao final do jogo entre Inter e Caxias, no último domingo, ele a expôs em uma situação de extremo risco de ser agredida e lesionada. O promotor João Paulo Fontoura de Medeiros ainda pede que, se necessário, a criança seja deixada sob os cuidados de um outro familiar ou por uma instituição de acolhimento. O torcedor prestou depoimento à polícia ontem. Ele é alvo de 2 inquéritos policiais, um deles por submeter a filha a vexame e constrangimento e o outro por lesão corporal contra o repórter cinematográfico da RBS-TV. Uma entrevista coletiva está marcada para amanhã de hoje. A expectativa é que a Polícia Civil detalhe o que foi dito pelo torcedor durante o seu depoimento.
Ministro de Minas e Energia diz que privatização da Eletrobras está consolidada e não há como voltar atrás. Alexandre Silveira entende que o negócio foi injusto com o país, mas é válido, uma vez que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Acrescentou que agora cabe ao governo cobrar a companhia para cumprir suas obrigações como uma empresa privatizada. Estado promete solucionar até amanhã falta de energia elétrica que causa suspensão de aulas presenciais em colégio de Novo Hamburgo. Lisiere Zanquetin.
A Escola Estadual de Ensino Médio Oswaldo Aranha, no bairro Ideal, está sem aulas desde que um poste caiu na noite do dia 18 de março. Os 720 alunos da instituição estão realizando atividades remotas enviadas pela internet. Um novo poste chegou a ser instalado no local, no entanto, a estrutura não tem condições de suportar a rede necessária para a escola. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, um novo transformador será instalado e até amanhã a previsão é de que as aulas presenciais possam ser retomadas.
Adolescente que matou professora de 71 anos em São Paulo já havia feito ameaças em outra escola. Funcionária desse colégio registrou ocorrência policial contra ele em fevereiro. Em 6 de março, o estudante foi transferido para a escola Tomásia Montoro, onde o crime aconteceu. Ele matou Elizabeth Tenreiro a facadas e feriu outras 5 pessoas. Segundo a polícia, tragédia só não foi maior porque uma professora conseguiu imobilizá-lo e fazer com que a arma fosse retirada dele. Ex-presidente Jair Bolsonaro teria recebido um terceiro pacote de joias avaliadas em mais de 500 mil reais. Pedro Quintana.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita um terceiro conjunto de joias em outubro de 2019 e levou consigo após o fim do mandato. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ele foi entregue em mãos ao ex-presidente quando esteve em uma comitiva em viagem oficial ao Catar e Arábia Saudita. O conjunto inclui um relógio e um anel de ouro branco, uma caneta, um par de abotoaduras também de ouro branco e uma espécie de rosário islâmico, todos com diamantes cravejados. Os itens são avaliados em mais de 500 mil reais. Em outubro de 2021, a comitiva do governo Bolsonaro, liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou entrar no Brasil com duas caixas de joias de forma ilegal e sem declarar a Receita Federal.
Primeiro-ministro de Israel adia reforma do judiciário após protestos históricos que levaram milhares de pessoas às ruas do país. Mudança defendida por Benjamin Netanyahu deixaria juízes israelenses subordinados ao parlamento. Onda de protestos populares, que já dura semanas, se intensificou após Netanyahu demitir ministro contrário à reforma. E no futebol, o Inter já conhece seus adversários na fase de grupos da Libertadores da América. Marcos Bertoncello.
Olha, Macedo, podemos dizer que o Inter pegou um grupo tranquilo para confirmar a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. É claro, tem que confirmar isso dentro das quatro linhas. No sorteio da Copa Libertadores que ocorreu na noite desta segunda-feira, o Internacional está no grupo B, ao lado de Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. A estreia colorada já ocorre na próxima semana, dia 4, dia 5 ou dia 6 de abril. E o jogo será fora de casa, na Colômbia contra o Independiente Medellín. Pelo cronograma da Conmebol, as duas partidas seguintes serão dentro do estádio Beira-Rio, contra Metropolitanos e Nacional, nesta ordem. Aí, duas partidas fora de casa, contra Metropolitanos na Venezuela e Nacional no Uruguai. E na última rodada, no estádio Beira-Rio, enfrenta a equipe do Independiente Medellín. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final e os terceiros colocados de cada grupo vão para a Copa Sul-Americana.
O dia amanhece com 17 graus de temperatura, céu aberto, sol brilhando em toda a região metropolitana. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas.
Pois é, Macedo, e com a presença desse sol e com o enfraquecimento da massa de ar frio à tarde, a temperatura deve ficar entre 30 e 31 graus aqui na capital, mas sem gerar, assim, nenhum calorão muito forte, principalmente por causa do ar seco que predomina por aqui. Interior do estado, a situação não é muito diferente, em torno de 32, 33, a temperatura na fronteira com a Argentina, porque lá o ar frio já não está presente agora, o ar frio é mais aqui para o leste do estado. A tendência de aquecimento, a tendência de entrada de bastante umidade. Final do dia e à noite na fronteira com a Argentina e também na fronteira com o Uruguai, na divisa com Santa Catarina, também entra umidade. Por causa disso, amanhã teremos pancadas de chuva em algumas partes do estado no período da manhã e em praticamente todo o estado na tarde de quarta-feira. Quinta, a chuva diminui, mas fiquem atentos. Sexta-feira a gente volta a ter uma chuva mais volumosa aqui no estado.
Do tempo para o trânsito, as informações agora são do Leandro Rodrigues.
Tem um pouco de lentidão já na Oscar Pereira, na descida da Oscar Pereira em direção ao centro, na altura do bairro Cascata, não tem acidente, é o movimento mesmo do horário que aperta por ali. Já começa a apertar também a transição da 116 para a Avenida Zaida Jarros, na entrada de Porto Alegre, o motorista já sente o trânsito trancar por ali, alivia mais adiante, tanto que na Avenida Farrapos, por onde a gente passa agora, o movimento em direção ao centro está ok, está fluindo bem. Atenção para a sinaleira fora de operação na Independência com a Pinheiro Machado. Claro, furto de cabos mais uma vez, a IPTC já está ali fazendo a orientação do trânsito.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.